Maravilhoso saber que Jesus nos ama, não é? Isso é de glória. Jesus te ama mesmo. Ele te ama mesmo, porque ele morreu no seu lugar. Só por amor. Porque mesmo que alguém queira ser um mártir ou morra para te ajudar, né? Porque tem muita gente que fala assim, meu filho, eu até morro por você, mas você não vai salvar teu filho. Então, ninguém pode mudar nada ou transformar uma situação, mas Jesus pôde. Ele morreu para transformar a nossa vida. Isso é o máximo, pensa nisso. Ele é amor por essência. Então, ele tem que ser louvado, ele tem que ser glorificado. Você tem que conhecer esse amor de Deus estudando a palavra de Deus. Então, não, você não anda com Deus. Gente, vamos quebrar toda esta doutrina da religião, de que são as práticas que você ganha a luta de braço com Deus e ele faz o que você precisa. Você não precisa fazer nada para ele te amar. O que você fez para você ser salvo? Você nem conhecia Jesus. Onde você estava? Você nem lá sabia quem era Jesus. Esse Deus Pai, como que ele atuava, enfim. Espírito Santo. Ele te amou, ele fez de tudo para você conhecê-lo. E numa fração de segundo, você aceitou Jesus e você foi salvo, você não fez nada. Você não foi trabalhar primeiro para ele, você não foi construir alguma coisa, você não ficou lá de joelhos, se descabelando, invocando, você não fez nada. Você não pagou nada. Então não tem pagamento para receber o que você precisa. Você não acha isso muito mais? Simples. É simples isso. Você é uma pessoa amada, inteiramente amada. Agora, o conceito da religião, com a sua mente formada pelos conceitos do mundo, tradição de família, de onde você foi criado, onde você estudou, com quem você se relacionou, como é que é a sua vida, isso aí atrapalhou tudo. Formou você numa situação deformada diante de Deus. Então, a religião é isso. Mente carnal, mente do mundo, é isso quando nós dizemos isso. Porque mente do mundo é a mente da carne. A carne é do mundo, é isso aí. Então a alma, pensa nisso. Você nasceu de novo, você é perfeito no seu espírito. Então por isso que tem como você andar com Deus e resgatar o que você precisa. Não, você vai resgatar o que você precisa? Vem cá. Como que você vai resgatar? Como que você vai subir aos céus agora? Você está num corpo aqui que não é glorioso ainda, que não está redimido, nem pode ver a glória de Deus, porque cai morto. Quem que viu a glória de Deus? Ninguém pode. Vocês estão acompanhando. Então, você tem que estudar isso, ficar na presença de Deus, lendo a Bíblia, estudando e se relacionando com Ele pelo que Ele é. Pelo que ele fez, que já está feito. Por isso que ele diz, tudo está consumado. Não, mas o religioso, ora que jeito. Não, Deus, eu tenho orado tanto, que mais que eu posso fazer? Você quer ganhar a luta de braço mesmo. Que mais que você pode fazer para você ser salvo? Pensa nisso. Você não pode fazer nada para você ser salvo. E numa fração de segundos, você foi salvo e começou a amar Jesus. Mudou sua vida, você largou onde você ia, você... Milagres e milagres aconteceram. Mas não é para parar naquele ponto que você parou. Agora você tem que andar na verdade e crescer espiritualmente, ser maduro espiritualmente. Você tem que ser uma pessoa madura espiritualmente. Quem é o maduro espiritualmente? É aquele que sabe manusear a palavra. Quando qualquer situação vem na sua vida, a palavra de Deus se levanta do seu espírito e você toma a decisão. E você enfrenta. Então, isso é uma pessoa madura espiritual. Por quê? Porque a palavra está implantada dentro dela. Olha que demais. Então, você senta lá e fica lendo. Fica lendo. Lê Evangelho. Lê Evangelho de Marcos inteirinho. Senta lá hoje à tarde, abre a Bíblia e fica lendo. Toma um chá, um café, um suco. E vai lendo. Não, mas você vai ligar a televisão. Você vai conversar balela com as pessoas. Eu não estou criticando. Você pode fazer isso. Mas que dia que você vai mudar esse rumo da tua vida? Porque daí vem a segunda, depois a terça. Quer dizer, você nunca acha um momento para esse Deus. Para você mudar. Porque Deus não precisa de você. Ele não precisa de nada. Ele só quer você para você amá-lo do jeito que ele te ama. Ele que vai pôr o amor dele em você para você amá-lo. Porque nós não temos condição de amar Deus. Então, amar Deus, gente, não é fazer obras. Obras não tem a ver, ímpio faz obra direto. Tá? Amar a Deus é você conhecer esse Deus que te ama, que fez tudo para você. É se relacionar com Ele. Você vai conhecer esse amor. Então, você vai ser movido por esse amor. Aí, tudo que você fizer é pela moção do Espírito. Não emoção. Moção do Espírito. O mover. Que vem do seu Espírito, não da tua cabeça. Aí, eu vou fazer porque Deus vai me abençoar. Eu vou fazer esse sacrifício. Sacrifício é religião, gente. Não. Ficar lá sacrificando, para quê? Não. Se eu me sacrifico horas, vamos dizer, eu quero passar algumas horas hoje orando em línguas e lendo mais a palavra. Isso é para o meu benefício, não para Deus. Você tem que entender. Eu estou fazendo isso porque eu preciso dele. Eu não estou enxergando o que eu preciso enxergar. Eu não sei o que eu devo saber. Então, minha vida está estagnada. Não acontece. Por isso que eu disse hoje, domingo, você podia abrir tua Bíblia e ler. Ficar lendo, comungando com Deus o que Ele diz. Porque isso vai entrando dentro de você, para mudar a sua mente, para você sair da religião. E quanto mais isso vai mudando você, mais você se aparta. Deus não força você. Ele nunca vai torcer você. Os seus desejos são carnais porque você não consegue ficar com Ele. Então, tem muita carne aí, é a alma que está deformada. Quando a palavra de Deus que está no seu coração sair e atingir a sua alma, o seu pensamento, você larga as coisas do mundo, o que você nunca enxergou, o que você nunca viu, o que você nunca sentiu, o que você nunca entendeu. Então, é espontâneo. Por isso que lá no céu não tem obrigação. Todos que foram, foram espontaneamente. Tá? Então, pensa nisso. Tem que mudar. Quando você for orar, você tem que se relacionar com Deus. É relacionamento. Eu estou aqui porque eu te quero. Não é que é uma obrigação. Entenda isso. Você não é obrigado a nada. Deus não te obriga a nada. Mas você não consegue andar nos mandamentos de Deus, na lei dele, se você não ajusta a sua alma. Então, você que tem que se convencer que a Bíblia é verdade. O Espírito Santo vai te ajudar. Amém? Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É maior. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E todos digam, glória a Deus. Vamos sentar. Mas peraí, maior é o que está no mundo. Vamos sentar. Maior é o que está no mundo do que está em mim. Mas vem cá, você fala isso, mas você tem que falar com propriedade. Eu vou te ensinar aqui um pouco hoje para ver se você consegue sintonizar isso com a sua prática, estudando a Bíblia, praticando o que é preciso, para você entender quem, como que funciona o maior que está dentro de você. É o que está no seu espírito. Por isso que você não deve ficar abalado com nada, quando você tem revelação de quem é o maior que habita em você, porque a palavra está lá. A palavra é o maior, é Deus. Ele é o Senhor que está, tem que estar no seu espírito e tem que dominar sua alma. Então, quando vem uma situação de fora, uma notícia, um problema, um sintoma, um pensamento, uma coisa ruim, aquilo não vai te abalar, porque vai subir do seu espírito para a sua mente a palavra de Deus, que domina você. Quem tem que dominar você é a palavra de Deus, porque é ela que nos liberta. Então, por que que a palavra de Deus não domina ainda? Porque busca pouco a palavra. Busca só coisas aparentes, fórmulas, obras, sem fé. Estão acompanhando isso? Então, vamos estudar na palavra para a gente ver como que nós vamos não ter obras mortas. Porque Deus diz que obras mortas não resolve. É coisa que eu falo da minha boca e não é o que é dentro de mim. Você não é uma marionete, tá? Então, não é para você ficar falando sem que aquilo seja dentro de você. É aí que vai transformar o seu caráter. Porque quando você falar... É igual Jesus quando falou, é igual Deus, Pai, quando fala. Aquilo acontece porque está em você. Não é que está no seu espírito, porque está. Mas está na sua mente agora, na sua alma. Nos seus pensamentos, na sua fala. Estão acompanhando isso? Porque nós somos falsos, gente, nato. Todo ser humano nasceu falso. Todos nós éramos filhos do diabo, da mentira. Está escrito lá em João 8,44. Tá? Ninguém nasceu salvo. Quem nasceu, quem nasceu, conseguiu, tá aqui, tudo bem? Nasceu na condição de morto espiritualmente para Deus, sem Deus. Então, filho do diabo. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Quando nasce de novo, é filho de Deus, se não é filho do diabo. Ai, que pesado. Ué, mas é a realidade. Tem que saber isso. Você tem que saber que é assim que funciona. Nós éramos todos filhos do diabo. Ninguém era lindo, santo, maravilhoso e bom, não era. Tá valendo isso? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11. Ah, isso mesmo. Porque no, eu quero mostrar para vocês aqui como que acontece a transformação na vida cristã. Que, aliás, ela acontece através da graça. Pela fé. A transformação da vida cristã. Você nasceu de novo, foi salvo, ponto. Mas você não foi transformado em nada, amém? Conseguiu acompanhar até aqui?
Amém.
Né? Porque os seus problemas, o seu jeito, né, as suas tendências são as mesmas, digamos isso. Tá certo? E não tem mudança. Mas eu não sei como que eu faço para mudar. Essas condições... Ou seja, a transformação da vida cristã acontece depois da salvação. Você foi salvo, parou naquele ponto, ficou nisso. Agora está pior, porque quanto mais o tempo vai andando, mais aquilo vai ficando firme, aflorado na tua vida. Os nossos pecados, que são defeitos e etc. São pecados. Tá? Mente fora de Deus. Então, para haver uma transformação da vida cristã, ela acontece... somente pela graça de Deus, pela fé, porque a fé aciona a graça. A graça é algo imerecido que Deus fez. Nós não merecemos nada. Aí você merece, você não merece nada, nem eu. Ninguém merece nada, é graça. Deus faz porque ele é bom, não é porque eu fiquei aí ralando, porque eu fiz isso, não. Fiquei horas, problema seu, mas não é por isso que ele te abençoa. Tudo que ele faz, você tem que entender isso. Porque veja que a religião, ela distorce tudo. Não, porque você é uma pessoa muito boa. Não, mas eu sou boa, mas agora esse pedaço não está dando certo. Como é que é? Eu vou ser melhor ainda como? Tudo errado. Vocês estão acompanhando? Vamos desmascarar essa religião. Está dentro da igreja de Cristo Jesus. Não tem nada a ver isso aí. Tá ok? Então... Mas, como é pela graça que a transformação acontece, pela fé, ela começa com a palavra de Deus. Você tem que entender isso. É coisa que a igreja de Cristo Jesus não está ensinando. Naufragou nesse ponto da palavra. Mostra aqui versículos com definição distorcida da revelação. Que você tem que fazer isso, você tem que pagar. Você tem que pagar nada, Jesus pagou. E olha o preço, morte. Daquele jeito, desfigurado, nem figura humana ele tinha mais. Você tem que entender isso. Você não tem que pagar nada, já foi. Por isso que é graça e por isso que você louva. Por isso que você se apresenta na presença dele para glorificá-lo. Enquanto você glorifica e louva, você está agradecendo. É importantíssimo. Mas você não precisa arrumar um tempo exclusivo para fazer isso e o resto do dia você anda aí do seu jeito. Não é isso. Isso tem que convencer você a tal ponto... onde você passa o dia inteiro nessa condição, fazendo a tua vida, os teus afazeres, etc. Você é dele 100%. Esse é o objetivo. A transformação é para isso. Para você estar sintonizado com ele o tempo todo. Porque se a transformação vem com a palavra de Deus e é por aí, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que ouvir a palavra de Deus. Os ensinos te ajudam, porque despertam em você algo que você nunca tinha ouvido. E quanto mais você ouvir, melhor fica para você estudar a Bíblia. Porque sozinho, você ainda, até você derrubar barreiras de pensamentos fora de Deus, às vezes nem chega lá. Tá? Então, por isso que tem o mestre de ensino. Tem aquele que, pessoa que Deus arrumou no ministério de ensino, de mestre de ensino, ok? Então, isso é para ajudar. Você consegue ter uma revelação ouvindo os ensinos. Nossa, isso é isso. Então, quando vai ler, já sabe. E você vai começar a aprender a se posicionar na verdade. Porque até então, o posicionamento era na mentira, num caráter deformado, completamente fora de Deus. Então, vamos ver aqui, em Hebreus 11, o versículo 13, nós vamos estudar esse versículo aqui. Presta atenção. O que, que ele está dizendo aqui? Diz assim, todos, ele está falando dos santos, e ele citou alguns aqui, que pela fé eles fizeram prodígios, maravilha, mas não alcançaram o que nós alcançamos. Essa é a fala aqui desse capítulo, o contexto. Então, no 13, todos estes que ele falou da fé, como que foi a vida deles, servindo a Deus, morreram na fé, mas sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos. A primeira coisa, eles viram as promessas. Foi eles viram que Deus falou as promessas que vieram com Jesus. A Bíblia inteira, desde o primeiro capítulo, desde Gênesis até a vinda de Jesus, só se falou de Jesus. Amém? É isso que você tem que entender quando você lê a Bíblia. Só está falando que quando a coisa vai melhorar, que vai acontecer, isso, tudo de bom, é em Jesus. Então, eles viram as promessas, mas de longe. Eles não receberam, porque Jesus não tinha vindo. Então, você tem que ter isso dentro de você. Nós somos diferentes deles e estamos num posicionamento acima, superior a eles, porque nós temos Jesus agora. Essas promessas foram concretizadas em nós. Então, as promessas não foram concretizadas porque Jesus não tinha vindo. Mas em nós, elas já foram. Tá? Nós somos diferentes, porque nós olhamos para trás, há 2000 anos atrás, estas promessas foram cumpridas. Do que está escrito. Amém? Da salvação, o Salvador que veio, o Filho de Deus que se fez homem. Então, aqui está já uma diferença. Então, estamos estudando essa condição do Antigo Testamento, dos santos, para nós. Tá? Por isso que hoje, quando nós abrimos a Bíblia, todas as promessas que são sim e amém em Jesus Cristo são boas. Todas. Não tem uma que não seja. Então, ele é o autor das coisas boas, das promessas, é Cristo Jesus. Por isso que é ele. Nós temos que reverenciar, que temer esse Deus maravilhoso. Temer quer dizer o quê? Ficar admirado na presença dele, que realizou as promessas com a sua própria vida, descendo aqui, mostrando, fazendo. E pagando o preço, levando os nossos pecados, para nós termos as promessas. Porque eles não tiveram. Você tem que entender isso. Para você conseguir a transformação da sua vida. Não é que você vai conseguir, já conseguiu. Porque está no seu espírito, quando você nasceu de novo. É diferente. As promessas estão aonde? Além da Bíblia, no teu espírito. Elas são sim, amém, em Cristo Jesus. Porque a vida dele está no seu espírito. É uma vida eterna. Isso não é para ser teoria, isso é para ser vivido. Mas você tem que começar a buscar, entender e depois meditar, falar. Depois isso vai entrar no seu espírito e você vai saber falar com as suas palavras, que já é vida em você. É uma coisa que está realizada. Tá ok? Mas vamos ouvindo, vamos falando. Quanto mais eu for trazendo isso, mais simples vai ficando para você do que a primeira vez. Então, eles morreram na fé, mas sem obter as promessas, porque elas estavam em Jesus Cristo. Eles olharam para frente quando ele viesse, então estava longe. Mas nós olhamos para trás, porque já foi realizado em Cristo Jesus. Tá? Elas foram todas colocadas, estas promessas, no nosso espírito. Está no seu espírito, porque o seu espírito nasceu de novo. Pouco se fala na igreja cristã de nascimento novo, ninguém sabe disso. Você nasceu de novo? Eu creio em Jesus, eu sou salvo. A pessoa não sabe, porque nem prega isso. Você tem que saber, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A identidade de Cristo Jesus está no seu espírito. Agora você tem que resgatar essa identidade para ser a sua identidade. Porque a sua identidade passada não serve para nada, só para andar com o diabo. E na destruição da sua vida. É completamente o oposto. Né? Então nós temos a nova natureza, aonde a fé está lá. Já tem a fé. Quando nós nascemos de novo, Deus pôs uma medida de fé. Aonde? Na tua cabeça? Não, senão você estava aí fazendo. Não, ele pôs no seu espírito. Mas como você era um bebê, ele te ajudou, sem que você percebesse, a só falar em nome de Jesus e coisas acontecerem naquele momento. Sim ou não? Você fez tanto prodígio, porque você era bebê e ele fazia sem você ter conhecimento de nada. Por que que agora você morre de falar e não acontece? Porque agora você tem que crescer espiritualmente. Acabou a fase do leite, do bebê. Mas nós sempre vamos usar o leite para andar na maturidade, entende isso? O leite é muito importante. Ele não está descartado. Ele é usável, direto. Não é mesmo? Nós usamos leite até hoje para fazer as comidas, para tudo. Quer tomar leite? Toma. Agora tem uma teoria aí, diz que leite não presta. Presta sim, é muito bom. Eu gosto, mas fica na opinião de cada um, não tem importância. Não estou aqui para criticar quem não gosta. Quem não gosta, não come. Não presta, não presta. Eu acho gostoso. Eu tomo, adoro. Mas o leite é usável. Você faz coisas com leite. Usa leite para fazer tudo. Então, o leite é usável, o leite espiritual, para você andar na maturidade. Porque aqueles princípios é que trouxeram o primeiro fundamento, que é a salvação. Cristo Jesus. Então, a partir daquilo, você começa a desenvolver esta salvação. Está valendo isso? Então... isso aí. Estamos em aula, né, gente? Tá? Os alunos da nossa escola bíblica aqui, afinal. E é, ué. Então, primeira coisa que diz aqui no versículo 13, nós temos que ver as promessas e termos convicção delas no coração. Lembra que ontem eu falei de convicção? Quem não veio ontem, pega o ensino para você entender. Porque uma coisa puxa a outra. Vocês não podem largar, porque tudo aqui é importante. Vocês acompanham os ensinos de sábado e domingo. Não sejam religiosos de ser só sábado ou só domingo. Você está perdendo. Você está ficando para trás. Como é que você vai fazer a sequência? Tudo é uma sequência. Isso aqui não é igreja que você vai um dia lá e reza um Pai Nosso e vai embora. Isso não é isso. Não é assim que anda com Deus. Você não vai ficar livre dos problemas da sua vida. Você vai ser salvo, você vai para o céu, mas você vai carregar esse peso o resto da sua vida. Por quê? Porque você fica nessa. Você não entende que você tem que receber o que está sendo dado para você. Você não vem no culto sábado e domingo, você não quer, mas você larga um culto que você nunca vem, passa 3 meses sem aparecer, depois vem um dia. Onde você está? Como é que você vai crescer espiritualmente? Você perdeu todo aquele fiapo lá, né? Que ia estar engajado hoje, você entender isso que eu estou falando. Então, você que tem que trabalhar com a sua convicção, você tem que entender isso. Porque se você não se convencer disso que a Bíblia diz, você não tem a fé. Porque a convicção trabalha com a fé. Ela está junto, que é igual a esperança. São coisas que trabalham juntas. Porque é você que toma decisão de acordo com a sua convicção. Você é convicto disso ou não? Não sei, então perdeu. Como que você se convence? Falando, falando e falando, ou não? Claro que é. Então, para que essas promessas que você tem que ver, as promessas, você lê a Bíblia para você saber quais são as promessas que Deus fez para você, elas estão no seu espírito. Aí você vai saber o que está no seu espírito. Porque você não enxerga o seu espírito. Você não sabe o que o seu espírito está sentindo. Você não sabe o poder que está no seu espírito. Você não sabe da graça que está no teu espírito. Você não sabe do amor de Deus que habita no teu espírito e que é vida e vida eterna. Você não sabe. Então você tem que ler a Bíblia para você saber o que está rolando no teu espírito. O que você tem. A herança que já está colocada lá. É na Bíblia. Por isso que você tem que ler. Quanto mais você lê e ouve esses ensinos, mais a sua vida se desperta para Deus e menos você vai sendo do mundo. Menos você vai sendo seu. Por isso que Jesus falou, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Porque você tem que se negar. Mas não é com força de Deus, é com convicção. Eu não quero mais isso. Eu enxerguei a verdade. Vamos que você esteja comendo comida estragada, coisa suja, coisa porca, mas você nunca viu como é que foi feito. Não. O dia que você vê, você vai querer continuar? Que pega coisa do lixo, coisa da velha, e cospe lá dentro, você quer? Então é isso aí. Quando você começa a enxergar a verdade, essas promessas que estão no seu espírito, você mesmo diz não, você renega. É você que tem que fazer isso. Ele te ajuda. Ele está com você, sem ele você não faz nada. Não é você o Deus fazendo as coisas, mas é o seu papel, é a sua obrigação de cristão para crescer de novo. Você tem que saber o que você faz de errado. Por que que você pende tanto para a carne? Por quê? Porque você é uma pessoa carnal, você não enxergou ainda o lixo que você vive. Eu não estou, pelo amor de Deus, acabando com você. Mas fora de Deus nada é bom. Nada é bom. Não que isso seja pecado e que você não vai para o céu. Mas tem coisa muito melhor, que é o próprio Jesus. A própria palavra, quando você se deleita nele e você sabe que você não está sozinho. E você sabe que você está preenchido dentro de você. E você sabe que você tem a vida plena de Deus em você. Então nada vai te afetar, ninguém, coisa alguma. Isso é maturidade espiritual. Você vive na paz. Você vive com o contentamento de Deus. Não na carne que é insatisfeita, que foi o que Satanás fez com Eva. Super satisfeita com tudo que Deus tinha para eles, por causa de uma árvore ficou insatisfeita. Então é isso que ele faz com o ser humano que não anda na verdade. É sempre uma insatisfação. Quer mais coisa da carne, precisa de mais, você não precisa de nada. Você tem Jesus dentro de você. Mas isso, estou falando, você tem que experimentar. Mas isso é através da palavra. Estão me acompanhando? É outro nível. É aí que você fica cheio das coisas. Ou seja, para você usufruir de Deus. Tá? Então, primeira coisa, nós temos que convencer que estas promessas estão liberadas, já estão realizadas, estão no nosso espírito, mas isso no seu coração. Então, você vai ter que trabalhar com isso. Falar, ler, orar em línguas, para o Espírito Santo te ajudar. Porque você não larga do mundo com a sua força, porque você é carne. Quanto por cento? 99,9. Você adora tudo que você faz. Deus, de vez em quando dá certo, você vem. Vai escutar a verdade que vai te libertar. Não, eu ouço em casa. Mentira. Se você ouvisse em casa de verdade, estava aqui. Tá nada. Você mesmo se engana. Porque isso é mentira. É isso que o diabo faz. Só conta mentira. E você foi criado na mentira, não busca a verdade, você acha que está ótima essa dose. Porque é isso que o diabo fala, não vai mais adiante. Que é assim que ele arranca a palavra de Deus da vida da pessoa. A pessoa está insatisfeita, infeliz, buscando cada dia mais coisa do mundo. Mais para competir com o outro. Ah, aquele fez, eu também vou fazer. Ah, aquele comprou, eu também vou. Aquele foi, eu também vou. Ah, fez isso, eu também vou. Isso é uma insatisfação que o diabo coloca. É o que ele pode fazer com você. Para roubar a palavra de Deus da sua vida. Para você não conhecer esse Deus e ser dele. Que ele é maravilhoso. Jesus é esplêndido, é glorioso. Não tem quem possa substituir Jesus. Ele é amor, por excelência. Então você vai entender o que é amor. Que é tudo falso esse amor que está aí, inclusive dentro da igreja. Não é isso não. Paz e amor, não tem nada a ver isso aí. Tá valendo. Então vai buscar isso para que você seja convicto do que Deus diz. Você tem que ter essa convicção. Não adianta, diabo, porque eu não vou fazer isso. Você não vai fazer isso comigo. Você tem autoridade. Você não usa autoridade porque você não é convicto das promessas. Você mesmo não trabalhou para ser convicto. Então você nem sabe que promessa. Como é que você vai ter convicção da promessa? Está me acompanhando? É bebê espiritualmente. Espiritual. Porque você já viu uma criança ter noção das coisas? Eles acham que tudo é agora. Eles não têm noção de amanhã, do mês que vem e nem, sabe, assim, de relógio, de ter horário. Eles não sabem. Ou não? Não, criança não sabe. Então, já pensou você não ter noção do que você é? Isso é triste, isso é horrível. E você ficar aí mendigando para Deus, querendo ser bonzinho, se esforçar para Ele arrumar a situação da tua vida, sendo que Ele tem que arrumar você aqui dentro. Mas você precisa ser convicto. E uma vez que você é convicto das promessas, a esperança vem dentro de você e não tem quem tire. Por mais que o diabo comece a te querer te desanimar, pondo uma coisa ou outra, você está convicto, então você não desanima. Isso é bárbaro. Você tem que andar nesse ponto. É nesse caminho que você tem que andar. Nada de emoção. Como eu disse, está cheio de ministro aí com emoção. Gente, eu estou sentindo agora. Aleluia. Está sentindo nada. É falso. Porque você pode manipular esse negócio de emoção e fingir que tem uma unção e não tem. Todo mundo vai junto. Isso é horrível. Um belo dia, na hora que mais precisa, não acontece o milagre, porque foi tudo emoção. Andou a vida inteira, 20, 30, 40 anos na emoção. Porque nunca andou no espírito. Isso é horrível, não, gente? Eu não. Eu quero saber como que é que anda com esse Deus, que jeito. Eu quero esse Deus, eu amo esse Deus, eu quero. É na Bíblia, eu vou ler, vou estudar, vou ficar com ele. Vou meditar, vou ficar pensando, peraí, como é que é isso, eu vou fazer. Quando surge uma situação, eu lembro da palavra, é assim que eu tenho que fazer. Deus abomina isso, eu não vou atrás disso, eu não vou fazer isso. Deus age assim, é assim que eu vou fazer. Por isso que você tem que ler a Bíblia, para você saber o que você tem que fazer. Porque você faz de tudo e nada resolve. Porque você é Deus da sua vida, é isso aí. Quando você largar a mão de ser Deus da sua vida, você vai fazer o que Deus manda, que Ele é Deus. Você tem que descobrir isso. Quantas vezes você fica fazendo coisas que você é o Deus? Você inventou. Porque você não precisa de Deus. Foi o que Eva fez e Adão. Pra quê? Inventou que eles eram deuses. Caíram na hora. A desgraça. Tá valendo isso, irmãos? Então, é isso aí. A esperança é uma coisa tão forte que aí é Deus que põe em você. Quando você se convence, Deus põe a esperança dentro de você. É algo forte. Ninguém, não tem diabo que para você. Isso é bárbaro. Você que decide. Porque você está com a esperança, é isso aí e acabou. Se ninguém quiser vir, eu vou. É só eu mesmo. Amém. É demais isso. Então, veja só. Volta aqui, ó. Hebreus 11, 1. Versículo 1. Presta atenção. Ele diz, ora, agora, a fé, agora. Porque nós vimos que eles andavam numa fé em algo que eles viram de longe. Mas agora a fé é a certeza de coisas que se esperam. Atenção, a próxima palavra. A convicção de fatos. Tá valendo? Que não se vêem. A esperança é o que você vê. Com o seu coração, com a fé. A esperança faz você ter fé. O seu coração vê. Acabou, Deus vai fazer. É isso aí que está escrito. Diabo, eu não vou largar. Eu não vou largar essa situação porque está escrito e confessa a palavra. Fica firme. Então, isso é uma esperança que Deus pôs em você. Ela trabalha com visão, porque você está vendo no espírito, gente. Pensa isso. É uma coisa que vem na tua mente mesmo. Vem do teu espírito, mas está agindo na tua mente. E você começa a pensar como uma visão, digamos. Você sabe disso. Tipo assim... você sabe onde você parou o seu carro? Você sabe onde que pega o ônibus? A palavra, toda palavra tem uma visão. Entendeu isso? O que eu quero dizer de visão? Você entendeu muito bem. Você sabe, onde que está parado o seu carro? Você sabe, você vê. É isso que eu estou dizendo, tá? Então, essa esperança, ela age com uma visão. Você entende isso? Eu sei que eu estou curada. É uma visão, Não me importa o sintoma, ou seja o que for, eu vou repreender. Nós vamos chegar lá. Mas existe uma visão de que eu estou sarado, eu me vejo curado, andando, fazendo minhas coisas. Ou eu vejo a provisão de Deus com todas as minhas contas pagas, com todas as minhas necessidades atingidas, com a minha ajuda, a minha entrega, o meu doar para o reino de Deus. Não só com o meu tempo, mas financeiramente também, etc, etc, etc. Relacionamento e tudo mais. Então, a esperança, ela trabalha com a visão, porque você tem uma convicção do que a palavra diz, você trabalha pondo firme o seu propósito, o esforço para você ser convencido. Isso com a confissão da palavra de Deus. A convicção vem com a confissão. Você é convicto com a confissão. Quanto tempo que você fala a palavra? Deus me ama. Ele me ama, ele morreu por mim. Ele disse que ele escreveu meu nome na palma da mão dele. Obrigado porque o Senhor me ama. Você tem que falar a palavra que diz que ele é amor. Para você crer que ele é amor, que ele não te deixa. Para você ter a convicção das promessas, que elas são sempre sim, amém, em Cristo Jesus. Está me acompanhando? Não é só ir na igreja, gente, com a Bíblia, escutar uma conversa, fazer uma oferta e ir embora e viver em festa. Não é isso. Aí na igreja o dia que acha que está bom, que dá. Não, senhor, isso tem que ser a primazia da sua vida. É isso aí. Por que que não é? Porque está na carne. Já fez de tudo que é obra para ver se dá certo para você viver carnalmente e abençoado. Não vai. Isso foi só quando você nasceu de novo, porque você era bebê. Deus não vai fazer mais aquilo que aconteceu no dia que você nasceu de novo. Acabou. Só se você crer, a graça será liberada. Você tem que ser adulto, maduro espiritualmente e saber manusear a palavra, porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Ele quer que você viva tudo o que ele te deu. Mas você tem que se convencer destas promessas confessando. Para você ter a esperança, que é Deus que te dá com uma visão, que é o que nós vemos aqui, é uma convicção de fato, a esperança. Você tem certeza, porque você está vendo os fatos que você não vê com esses olhos. Onde está o seu carro? Onde você pôs a chave da tua casa? Você guardou a carne aonde? Onde é que você pôs a sua camisa? É isso que é visão. Glória a Deus por essa explicação. Porque você pensa que você tem que ficar vendo do jeito que você está me vendo. Não é. As palavras têm visão. O cachorro, você já viu o cachorro ou não? Pronto. Você sabe o que é cachorro, porque você visualiza. Valeu, gente? Amém. Então, a esperança é dentro das promessas, porque eles viram as promessas de longe, mas não puderam possuí-la, tá? Então, essa convicção é importante para trazer para você o que você ainda não viu. Porque sem a convicção, você não vai ver. Cadê seu casaco? Você não vai ver. Porque você não tem a convicção. Ai, eu não sei, sabe assim? Eu não sei se eu perdi no trem. Eu não sei se eu larguei na casa de alguém. Então, é isso aí. Você não está convicto. Você não tem visão. Valeu? Amém. Só Deus para explicar isso, porque nem eu ia saber falar isso. Tá? A palavra de Deus tem que te dar a convicção, mas você vai trabalhar com isso. Confessando, confessando, confessando. Confessando! Amém. Aleluia! Hebreus 11, vamos voltar lá agora para o versículo de novo, 13, vamos falar mais um pouco desse versículo. Então, nós vimos aqui que eles viram as promessas de longe, mas e depois? E também saudando-as. Saudando-as, nós podemos traduzir por abraçando, agarrando as promessas. É isso aí que ele quer dizer, tá? Isso quer dizer que eles queriam ter aquelas promessas para eles naquele momento. Por isso que eles abraçaram as promessas. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que abraçar, agarrar as promessas. Elas são nossas agora. Deles não eram. Para eles foi só uma saudação, mas para nós hoje é agarrar. Agarrar firme essas promessas. E depois, olha aqui. E confessando. Amém. Tem que confessar a promessa. Parou por quê? Ficou lá naufragado. Foi para baixo da água. Não, não confessa, não vai ter. Não tem visão, não tem convicção, não tem esperança. Não tem a fé para resgatar a graça. Para o milagre acontecer. Fica aí, ó, nesse marasma. Vocês gostam desse jeito? Eu não sei pregar de outro jeito. Tem gente, não, gente. Ah, não, isso não me convence, pelo amor de Deus. Fala logo aí que eu quero. Mas olha, Deus é tão bom que ele ainda deixa eu vir fazer isso aqui. Eu só tenho que louvar esse Deus. Porque ele podia ter escolhido outra pessoa. Gente, vocês precisam, queridos. Ah, eu não sei fazer isso. Eu não sei. Mas vocês estão vendo como que Deus é bom, maravilhoso? Ele me ama. E ele diz, vai lá na Maria, ensina esse povo. E ele falou isso para mim. Eu quero que você ensine. Eu amei, eu vou. E ele nem está ligando que eu faço assim. Quando as suas emoções elas vão atingindo o nível de santidade que está no seu espírito, amém, tudo bem, tudo bem. Eu vi num vídeo, um dia o Berrinho estava tão na glória de Deus lá que ele fez assim, aleluia, o sapato dele voou, foi parar lá no fino. Pois. Então, gente, amém, e os milagres acontecendo, Deus não liga para essas coisas. Religião é uma droga, é uma miséria horrorosa. Vocês entendem, gente? Então, é isso aí, tipo, não adianta ter moleza, não dá. Bicho mole, gente, não vai em lugar nenhum. Fica parado. Tem que pôr fogo. Por isso que o Espírito Santo é fogo. Ele é maravilhoso. Então, tem que confessar a palavra. Para a fé no coração ser liberada. Mas vem cá, através de ações. Você tem que ter ação. Nós vimos ontem que o amor tem ação. Ou não? Primeiro é João. Não foi que a gente viu? O amor, ele demonstrou o amor dele morrendo por nós. Então, a fé, o amor, tem ação completa, diz lá ainda. Então, nós precisamos ter ação com a palavra. Você vai ter ação com a palavra, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo, se você está estudando, você está memorizando, isso é importante, porque isso aí vai virar, a palavra ela vai ser, então, enraizada dentro de você, porque memorizar te leva a meditar. Você começa a pensar naquilo, blá, blá, blá. Ele coloca a palavra no seu coração. Aí, quando acontecem as coisas, tem como o Espírito Santo resgatar aquilo que você mesmo está aprendendo. Senão, não tem jeito. Ele não vai fazer, se você não está aprendendo. Então, a ação é o Espírito Santo que vai dar com a palavra. O que é para você fazer? É para você fazer assim ou assado? Às vezes, no começo, a gente erra, porque nós estamos aprendendo a ter essa liderança. Mas não tem importância. Os erros, a gente conserta. Ele vem, ele tem paciência, ele vai ensinando cada vez, a gente vai ficando mais... Ah, eu já sei que é assim, pronto. Eu localizei que é assim que ele faz, é assim que ele age. Então, é preciso ter ação. Senão, não tem transformação de vida. Você não quer transformação de vida? Você andar com Deus, você falar em nome de Jesus, o diabo cai fora, e ele sai na hora. Não, você não vai fazer isso. Você pode sumir. Você não vai e acabou e é em nome de Jesus. Pronto. Você não acha muito mais tranquilo que você ficar lá mil vezes? Ai, credo, não dá para aguentar. Eu caio, já caí fora disso faz muitos anos. Isso aí não resolve, tá? Então, por último aqui, nós vamos ver. Então, saudando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, por último, agora, na nossa condição, é experimentar. É isso aí que ele quer. O processo da transformação com estas práticas que nós fazemos através da palavra de Deus. Nós vamos experimentar. Através da prática, nós vamos experimentar o que nós confessamos. A manifestação é bárbaro, acontece. E uma vez que acontece, é eterno. Você só perde se você negar. Eu, tudo que eu adquiri lá, de tudo que eu fiz até hoje. Estou nadando naquilo. Está fluindo, aquilo flui. Uma vez que você conquistou, é seu. Para sempre. Amém. Mas vigia, hein? Por isso que ele diz, guarda o teu coração. Porque senão você perde. Se você não guardar a tua casa, você perde tudo que você tem lá. É isso aí, tá certo? Então, é isso aí, você vai chegando nessa condição. Então, o que que acontece? As pessoas dizem, ai, pelas chagas de Jesus eu já fui curado, mas não é curado. Por quê? Porque não crê, está só na boca. Não está resgatando a unção de cura que está no espírito, ou para qualquer outra área. Eu dei esse exemplo, mas pode ser para qualquer outra área. Outro versículo, prosperidade, sei lá, paz, seja o que for, tá? Então, tem que dizer com fé, por isso que você tem que se convencer. Senão você não vai experimentar as promessas da palavra de Deus, com a que você fez com a confissão, sendo realizada na sua vida. Você não vai experimentar. Você fica falando da boca para fora, porque você nem acredita. Aí você está pensando, nossa, quanta estrela no céu. Nossa, ai, acho que eu preciso fazer minhas unhas. É, mas pela chaga de Jesus já fui curado. Ah, gente, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Não é assim. Vocês estão me acompanhando? Você tem que se convencer. Nesse ponto, você vai experimentar, então, fazendo isso, tudo, a transformação. Isso que é a transformação. Você vai começar a experimentar o resultado da palavra de Deus, das promessas que você confessou na sua vida, os milagres, a manifestação. Você fala, Deus age, começa a acontecer. O que você acha? Bárbaro. Ah, vamos sair desse, né? Vamos sair desse lugar que não resolve nada, tá? Então, isso tudo, essa transformação é feita através de ações nossas e da palavra. Ações como, gente, confessar, meditar, orar em línguas. O Espírito Santo está se envolvendo com você para te acionar, você entendeu? Te impulsionar e você vai saber o que é para você fazer. Bárbaro. Então é isso aí. É a palavra de Deus. Ação com a palavra de Deus. Tudo que você fez. Tudo isso acontece através de ações e palavra de Deus. Quanto que você tem de palavra de Deus? Só o que você escuta os outros falando? Não é isso, não. Você tem que ler isso aqui. Você tem que estudar. A Bíblia é o reflexo de quem Deus é. O coração dele. E do que está dentro de você, que é o que ele é. Você não precisa ir, ai, como é que é? Está no seu coração, mas eu não vejo. Eu preciso ler a Bíblia para eu ver o meu coração. É por aí, tá? Então, nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, Deus liberando a fé dele quando ele diz que haja luz, faça-se luz, e pá, fazia a luz. Que faças que agora a terra, tudo que ele falou, ele liberou a fé. Então, quando você fala, a palavra de Deus vai liberar a fé que está no seu coração. Por isso que você tem que confessar bastante. Veja que a tua mente, a tua alma te enrola, porque você confessou duas vezes, você já não aguenta mais. Aí amanhã você não vai, porque você não crê. Você não faz porque você não crê. Parou porque não crê. Desanimou, inventa outra coisa. Por quê? Não crê. A hora que você crê, você fica permanente naquilo. Você não larga a mão. Então você tem que se empenhar, se esforçar, para pôr a sua alma para buscar Deus, para aceitar Deus. Porque ela não aceita do nada assim. Ela é rebelde, olha, ela é terrível. Tá, gente? Ela não tem jeito. Ela vai ser transformada, mas ela não tem jeito. Isso aí é só lá pro fim mesmo. Mas ela vai ter depois uma atitude como de santa, de poderosa, porque foi transformada. Pô, nós renovamos essas cadeiras, comprou novo. Não, é aquelas velhas mesmo, aqueles panos velhos, ficou isso aí. Mas é a mesma. É a mesma. Se você larga a mão, volta a ser aquilo que era. Vocês estão acompanhando. Você perde tudo. Tá? Então, Deus fez isso. Agora, Jesus, ele, tudo que ele fez, foi exatamente o que o Pai fez. Nós vamos ver isso agora. Tudo que ele falou, porque ele diz, tudo que eu faço é o que o meu Pai faz. Eu faço exatamente o que ele faz. Então, nós temos que fazer exatamente o que Jesus fez. Ele veio em homem, em pessoa, para ensinar como que faz. Olha que demais. E ele não te ama para te ensinar? Ele veio especialmente para você. Para você não ficar nessa situação. Para você não andar na religião no que os outros estão falando por aí. Que nem resolveu a vida deles, nem sabe como e nem pode te ensinar. Não é para você ficar nesse buraco. É para você aprender com Jesus como que você vai sair dessa situação. Porque ele falou com o mar, ele falou com o vento, ele falou com a árvore, ele falou com os demônios, com uma palavra e resolveu tudo. Ele liberava sempre a fé que estava no coração dele. E é isso que você tem que fazer. Que o diabo te enrola porque você não pratica e depois ele fala, você não tem poder. Manda outra pessoa fazer. Tudo mentira. O poder está aí dentro do seu coração. Começa a fazer. Começa a exercitar todo dia. Então vamos ver Colossenses 3, versículo 17. Tem tanta coisa para eu ensinar aqui, mas não sei se vai dar tudo hoje. Se não der, outro dia eu ensino. Então veja, Colossenses 3, versículo 17. Essa palavra é poderosa. Ele diz assim, olha, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo, é isso aí, tudo que você fizer tem que ser através da palavra e de ação. Foi o que eu acabei de dizer, está escrito aqui. Tudo vem através da palavra. Mas vem cá, a tua palavra, meu amigo, nem pensa. Você não é Deus? Nem eu. Não é a minha palavra. Tudo através da palavra de Deus com ações. Eu tenho que ir para frente. Eu tenho. Eu. Foi delegado para mim. Para eu fazer. Foi delegado para você fazer. Então, a palavra de Deus tem que sair da sua boca e do seu coração. Por isso que eu tenho que crer. Vai falando e prestando atenção, né? Que igual papagaio, não. E isso vai liberar a fé que está no seu coração. Ação. Você vai comandar a sua vida agora. Não deixa aí na mão do diabo, não. Esse negócio do Deus dará. Deus do diabo, né? Ele não é Deus poderoso? Porque Deus poderoso já mostrou o que ele fez por nós. Já está feito. Tudo está consumado. Não tem mais uma vírgula que tenha que ser feito. Olha o preço que Jesus pagou. O que mais que você quer? Por que que ele não te ouve? Porque você está fora dele completamente. Está na religião, querendo que ele resolva a sua vida. Já resolveu, está dentro de você. Muda o seu jeito. Não queira ser Deus, não inventa coisa. Porque religião inventa. Você está muito cheio de religião aí na tua cabeça. Inventando os outros. Fica escutando coisa por aí. Ah, então eu vou fazer isso. Não vai resolver. Eu não vou perder meu tempo, porque não vai resolver. É isso aqui que resolve.
Amém.
Glória a Deus. Então, o Espírito Santo mostra para você o que você tem que fazer. A sua conduta. Porque você está confessando, você está orando em línguas, você está estudando. Você está meditando na palavra. O Espírito Santo te mostra. Aqui dentro, você sabe. Onde é que está o seu casaco? E a sua bolsa? Cadê a chave da casa? Você viu tudo que eu falei. É isso. Isso é sabedoria. Isso chama-se sabedoria de Deus. Quem podia te ensinar isso? Só o Espírito Santo. Esse povo sabe isso aí? Não. Uma pessoa vê, ah, sabedoria. Olha, eu sei muito bem fazer um projeto. Isso aí é sabedoria. O cara vai na faculdade e aprende a fazer projeto. Não é isso que Deus está falando? Eu estou falando o que essa convicção com a esperança fazem em você, que te dão uma visão do que você tem que fazer. Vem dentro de você. Você pensa, digamos isso, mas é Deus que está falando. Você pensa que é você que está pensando, mas é o próprio Deus que está falando. Porque você quer ouvir Deus com essa voz que você está ouvindo. Não é. Raríssimas vezes isso acontece. Não é. Então, ele vai te falar o que você tem que fazer para você ser transformado. Você está confessando a palavra. Você está orando em línguas bastante, está estudando, está ouvindo. Ele vai falar, você vai saber. Isso é sabedoria. Está escrito na primeira carta aos Coríntios 14 que ele está me dando a sabedoria dele quando eu oro em línguas. Que é isso? Cadê teu casaco? Onde você guardou os mantimentos que você trouxe do mercado? Te dá sabedoria, você sabe. Você teve a visão. Você estacionou seu carro aonde? Onde é que você pega o ônibus? Cadê o ponto? Onde é? Qual a estação? Ele te dá sabedoria. Você sabe se é para abrir ou fechar a gaveta. O que mais você quer que eu diga? Estão me acompanhando? Que ele pode falar para você, deixa a gaveta aberta. Obedeça imediatamente. Não é um pensamento vazio que veio na tua cabeça. Não, senhor, é Deus. Você tem que acostumar com ele. Então ele vai te conduzir através de palavras e ações. Ele te deu uma palavra, a gaveta. Deixa aberta. Não feche. Vocês estão acompanhando? Ou então tranca. Sei lá, meu. Ai, Deus. Fala, gente. Não. É ele, está te ensinando a andar com ele, é assim que anda. Não é blá, 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 não. Não tem nada a ver, é assim que anda com Deus. Então, Jesus liberou o poder com a fé que estava dentro dele, usando a palavra. Entendeu isso? E nós vamos ver isso, Marcos 4. Vamos ver aqui, versículo 39. Ele diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 39. Veja o que a Bíblia descreve sobre Jesus. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Mas ele falou com o mar, mas o mar ouve por acaso? Ouve, sim. Ele ouve a palavra de Deus. Todas as coisas ouvem a palavra de Deus. Tudo! Ouve a palavra de Deus. Está ensinado aqui. Por que você não faz isso? Então, no âmbito natural, tudo está ligado à palavra de Deus. Ele não criou tudo? Então, está tudo ligado. Está tudo ligado. Veja Lucas 4,39. Está valendo isso? Você tem que falar, minha filha. Fica aí com a sua boca fechada que você vai ver. Aí você vai orar em línguas, o diabo põe uma tranca aqui no teu queixo. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Não é assim? Eu estou morrendo, estou desanimada. Não, eu não vou falar a palavra, eu não vou, eu não quero. Então, isso aí, veja a tua carne dominada pelo pecado, porque você não se enche com a palavra de Deus. É isso que ele faz, ele acaba com a tua vida. Eu não quero, pois agora que eu vou. Começa a escutar uma palavra, alguma coisa. Põe lá o áudio da Bíblia, vai ouvindo um louvor, daqui a pouco aquilo vai, você começa a abrir a boca. E aí vai. Alguma coisa você tem que fazer na tua vida. É você que tem que se convencer. Não é Deus não, porque Deus é convicto. Absolutamente. Você que não. Então olha aqui, Lucas 4 agora, no versículo 39, está escrito assim: todos ficaram grandemente admirados. E comentavam de si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena espíritos imundos e eles saem. Jesus. Não, não é com esse que eu quero ler, não. É 39. Ali também poderia ser, eu vou chegar nesse. Inclinando-se ele para ela, a mulher de Pedro estava com febre e ele ficava mais lá na casa de Pedro que em qualquer outro lugar. Ele foi curá-la. Então diz assim: inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Jesus falou com a febre, quer dizer que Jesus fala com os sintomas. Ô, pessoal, acorda. Está com sintomas, você deixa. Já fica morrendo de medo. Já liga para todos os médicos que existem e mais os amigos. Porque já ficou com medo, vai morrer. Começa primeiro a orar para os sintomas. Ele vai, Deus vai, ele vê, ele sabe onde está a sua fé. Se você não conseguir tudo, ele vai te direcionar para o médico, obviamente. Mas o diabo sempre começa uma doença com um sintoma. Eu estou com um sintoma, não quer dizer que você já está. Já trouxe isso aqui. Você vai começar a orar, fala com o sintoma, você vai sair, você vai sair. Lembra do meu dente? Eu comi um negócio tão duro que rachou de cima embaixo. Doeu, ficou desse tamanho e eu fiquei orando. E eu confessando a palavra, 2 horas seguidas, horas, até a dor passar, porque dor de raiz rachada não tem solução. Só uma anestesia e olhe lá. Não, mas não tinha, eu fiquei em casa. E fui orando para aquela dor passar, comandando a palavra de Deus, a autoridade sobre aquela enfermidade, aquele espírito mandando sair. Fui fazendo. Aí passava. Depois vinha de novo, no outro dia eu fui. Falei. Bom, em 3 dias aquilo sumiu. Depois de anos eu fui no dentista e falei, ó, mas é porque esse molar aqui, ele quebrou de cima e embaixo. A raiz, inclusive. Ela falou, vamos tirar uma radiografia. Ela falou, não, não tem raiz nenhuma quebrada. Então, se você não comandar para o seu corpo, porque você está tirando o seu espírito que você tem. É para você ter saúde, não é para você ficar doente. Os médicos não aguentam mais gente doente. Principalmente os crentes, são mais doentes que os ímpios. Porque os crentes estão enchendo o hospital, pronto-socorro e tal. Porque eles não usam a autoridade que Deus deu. Então, Jesus falou e pronto. Os sintomas ouvem a palavra de Deus. Repreende. Marcos 11, 14. Veja aí. Marcos 11, versículo 14. Então, Jesus estava com fome, ia passando lá com os seus discípulos, e aí viu uma figueira, falou, foi caçar figo lá na figueira. Vamos comer figo, estou morrendo de fome. Porque ele, como homem, tinha fome, tinha cansaço, etc. Foi comer, mas não achou um figo. Mas não tinha nada. Então, olha o que aconteceu, no 14. Então, Jesus disse, nunca, jamais coma algum fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então, Jesus falou com a figueira. Jesus fala com a árvore. Não foi isso que ele me ensinou? Que o meu limoeiro era limão galego. Isso é dos bons, o sabor diferente. Tinha no meu quintal. E começou a secar de um lado. Aí o pessoal vinha lá. Fim de semana, a gente fazia churrasquinho, não sei o que. A gente da família, algum amigo. Pouca gente, não é nada de muita gente, não. Gente da família. Nossa, mas está secando esse lado, né? Ah, mas isso quer dizer que vai secar tudo. Era um domingo, dois, três. E eu confessava a palavra lá fora, no meu quintal. Aí Deus, o próprio Senhor falou comigo. Foi Jesus mesmo. Escuta, você vai deixar a árvore morrer? Por que você não confessa com ela? Então eu ficava confessando em roda. Quando eu chegava em perto dela, eu punha as mãos. E ordenava que a morte saísse dela. Que ela ia viver e ia dar muitos frutos. Em nome de Jesus, te repreendo. Viveu muitos anos. Até eu mesma arrancar o pé. Um belo dia. Então, você não acredita no que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque você não lê Bíblia. Esse que é o problema. Se você não lê Bíblia, você não vai acreditar em nada. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá valendo? É isso aí. Então, Marcos 8 agora. Então, a árvore ouve, sim, a palavra de Deus. Marcos 8. Mateus, aliás. Mateus. Mateus 8. Vamos ver agora esse aqui, ó. Que é isso aí que eu estava já antecedendo ali, naquela passagem de Lucas. Versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então, demônios ouvem a palavra de Deus. Ouve muito bem. Às vezes ele está agindo numa pessoa lá, você olha aqui. Você vai ficar em altos braços. Você e os demônios, com o Espírito Santo. Olha aqui, diabo, cala a boca já. Sai dessa pessoa agora. Em nome de Jesus. Ai, gente, eu faço isso desde o dia que eu nasci de novo e funciona pra casa. Você não faz, você deixa os outros rolar. Nós íamos fazer reunião de família e juntar tudo. Ah, já começar a amarrar tudo que é diabo. Aqui você não vem com esse, nem com aquele, nem com aquele outro. Você está amarrado, você some. Eu clamo o sangue de Jesus. Confesso bênçãos à tua presença, ó Deus nosso Pai. Entupa a boca do diabo em todas essas pessoas que virão aqui. Não vai haver uma discussão, um mal-estar, um nada. Em nome de Jesus. Você está amarrado, diabo. Eu exerço autoridade sobre você. E você não sabe fazer isso. Então, gente, mas você está aprendendo o que eu estou falando. Será que não está na hora de você fazer isso? Entendeu? Isso é você pôr em ação. Você quer que Deus faça? Ele não vai fazer, não. Ele falou para o Kenneth. Ele falou, ai, olha aqui, Senhor, você quer expulsa o diabo desse aqui. Ele falou assim, eu não, expulsa você. Eu já te dei a autoridade. Eu não faço mais isso. Jesus falou para o Kenneth. Faz você. Aí ele fez, o diabo saiu daquela pessoa. Era um diabo de perversão sexual, essas coisas aí. Foi embora, saiu e ele foi correndo atrás para ver. Saiu do homem. Daí desceu a rua, tinha uma boate lá, um bar, não sei o quê. O diabo entrou lá, porque lá que é o lugar bom para ele. Não fica aqui, não. Sai fora. Vocês estão acompanhando? Por isso que eu digo que aqui dentro, se vem coisa que é contra, Deus abomina, nós vamos expulsar, não vai aguentar ficar aqui esse diabo. Se a pessoa não quiser ficar livre, é aqui que ela não vai ficar. Porque aqui não é lugar de ficar diabo, não. Cai fora. Nem na tua casa, nem na tua vida, nem em lugar nenhum. Amém. Onde você está? Está valendo? Amém. Não, não vem não, diabo. Então, vamos ver. Não, acontece isso, se a gente liberar essa fé e falar, nós também vamos fazer a mesma coisa. Aqui, diabo, você não vem com essa manifestação. Mas vem cá, a palavra de Deus tem que estar no seu coração. Porque ele não está escutando a sua palavra. Senão, né, gente, para quê? A autoridade está na palavra de Deus que está no seu espírito. E você está acionando isso. Você tem que praticar. Você tem que viver isso aqui. Tiago 2. Mas vão exercitando, vão orando, gente. Vai buscar Deus. Uma coisa que o diabo adora é a igreja morta, sem o Espírito Santo. Que ali ele deita e rola. Ali ele deita e rola com toda manifestação religiosa. E nunca resolve nada de ninguém. Então, Tiago 2, 26. Está escrito assim. Deixa eu achar aqui, meus amigos. Ah, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, a morte, o conceito da morte, é o que todo mundo pensa, né? Acha isso. Que morte, morreu, a pessoa está extinta, acabou, sumiu. Ai, aquele chororó. Acabou, sumiu. Mas esse não é o conceito. Que ela morre e não existe mais. Nós sabemos disso, nós que nascemos de novo, que somos cristãos. Tá? Mas esse conceito vem porque a pessoa morre, a gente vai lá ou crema ou enterra, sei lá, não vai ver mais aqui nesse momento, acho que está extinta, está nada. Quando qualquer pessoa morre, ou está no céu ou está no inferno, não tem essa. Não está extinta. Aquela pessoa continua existindo por toda a eternidade, ou no bem ou no mal. É isso aí. Então, agora, o que, que a Bíblia explica sobre morte? Ela explica uma separação com Deus, de Deus. A Bíblia, a revelação, o significado de morte na Bíblia é separação de Deus, tá? Então, quando o Espírito separa, sai, o Espírito Santo sai do nosso espírito, existe uma separação da pessoa com Deus. Ela pode ser nascida de novo. A pessoa pode ser nascida de novo, mas ela não atuar no Espírito, que é o que eu estou ensinando aqui, atua na carne, ela tem uma fé morta sem o Espírito Santo. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Agora, se o Espírito Santo sair do meu espírito, eu sou uma pessoa morta para Deus. É diferente, mas eu estou andando aí para a rua. Está cheio de gente andando aí para a rua que é morta espiritualmente. E, aliás, tem gente dentro das igrejas que são mortas espiritualmente que nem nasceram de novo. O Kenneth mesmo explica isso, que ele era, gente, neto do reverendo da igreja batista que ele frequentava. E ele nem era salvo. Quando ele tinha aquela doença ali, congênita, e ele morreu, de repente. Ele estava na cama, morrendo. Porque o próprio reverendo não acreditava em cura nesses tempos. Aí ele chega a descer e vai até os portões do inferno. Mas ele viu que ele ia entrar no inferno e ele clamou por Jesus e uma mão poderosa puxa ele para cima. Então foi naquela hora que ele se arrependeu e aceitou Jesus e nasceu de novo. Ele explica isso. Porque o espírito dele saiu do corpo dele e desceu para o inferno. Então, quando o espírito não está nascido de novo, não está vivo para Deus, é morto. Isso não quer dizer que a pessoa está enterrada. Tá? Agora, existe a fé morta, que é isso que eu acabei de falar. Se eu não atuo na fé com o que está no meu espírito, que é o que ele está dizendo aqui, a fé é morta. Tá? Por quê? A fé está no coração. Ela está no âmbito espiritual. Se aqui no âmbito natural eu não agir com o que está no âmbito espiritual, eu estou com a fé morta. É isso aí que ele diz. Fé morta, você entendeu isso? A fé verdadeira está no âmbito espiritual. Eu não vejo, eu não sinto. Está no meu espírito. Mas se eu não agir de acordo com a fé no espírito, eu ajo no natural, a minha fé é morta. Porque está no âmbito natural e não no espírito. Não acontece nada. É a religião. Não acontece nada. É isso que ele está falando aqui. Tá? Então, por exemplo, eu preciso de saúde, eu preciso de dinheiro, eu preciso de relacionamento, preciso disso. Né? E eu estou agindo fora do que está no meu espírito. Fé morta. Por isso que Deus está trazendo esse ensino aqui. Para que vocês entendam que vocês têm que acionar o espírito para a tua fé não ser morta. Ser uma fé viva. Igual a de Jesus. Igual a dos apóstolos. Estão entendendo? Então não é só estudar a palavra, gente. Tem que ser atuante. Tem que crer naquilo. Tem que haver uma operação desta palavra na sua vida. Mas é você que aciona. Através do Espírito Santo. Vocês estão me acompanhando? Então, o que, que ele diz aqui? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, entendeu agora? O povão que está andando por aí não é nascido de novo, é morto para Deus. Aí a pessoa boa, gente, eu conheço. Está morto. Se morrer, vai para o inferno hoje. Né? Essa bondade não serve para nada, nem para mim, nem para ela. E nem para ele. Está valendo isso? A pessoa está morta espiritualmente. Se ela não aceitar Jesus, não adianta nada. Assim também a fé sem obras é morta. Se não tiver Jesus na minha fé, morta. A religião faz isso. Entendeu? Fé morta, não resolve nada. Fica aí, ó, querendo ganhar no braço Deus. Não vai. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu já fiz tanto. É isso aí, religião. Não adianta nada o que você está fazendo. Não é que você não tem que fazer, você tem que fazer o certo. Para acontecer. Tá? Então, nós fazemos a fé ser viva, verdadeira, através da palavra de Deus. Por isso que você tem que estudar a palavra, ler a Bíblia, meditar e confessar. E junto, orar bastante em línguas, muito, o dia inteiro. Muito, porque ele vai te ajudar. Tirar todas essas barreiras, essa cegueira que está aqui. Atos 14, 8. Então ele diz assim, olha, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo. Este homem ouviu falar Paulo. Paulo estava falando alguma coisa, pregando. Com certeza estava pregando sobre cura, sobre as enfermidades serem curadas, o poder, o que Jesus fez. Que fixando nele, nesse homem aí paralítico, os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então, esse homem teve fé, primeiro, por ouvir falar. Vê que a fé vem por ouvir falar. Ele começou a falar, você pode ser curado. Aquilo começou a despertar nele. E veja que ele era paralítico de nascimento, né? Então ele ouviu, teve aquela esperança, foi convicto daquela palavra. Paulo viu espiritualmente que ele tinha condição. Então, esta palavra, a fé foi liberada através das palavras que Paulo disse. Porque Paulo era convicto do que ele estava pregando. Então, em alta voz, aliás, ele nem ficou falando baixinho. Quando você tem convicção, você está falando em alta voz, numa situação como esta, por exemplo. Tá? E então aconteceu o milagre, o poder que saiu daquelas palavras, porque aquelas palavras estavam no espírito de Paulo e foram liberadas com a fé, tocou o corpo daquele homem e ele foi curado instantaneamente. Então veja o poder que há nas palavras, tem poder, você tem que falar, porque ela vai sair do teu espírito, você está treinando, e ela vai sair, você vai ver os milagres, você vai comandar. Você tem que fazer isso. Não é deixar, faz nada. Epa. Você não faz nada. Deus não vai fazer, ele já fez. Ele mandou você fazer agora, tá? Então, na verdade, as pessoas não têm problema. Ah, eu sei que Jesus cura. Não, eu sei que ele pode. Eu sei, mas tem problema em liberar a fé. Porque você ora para a pessoa, ai, que ótimo, eu fiquei curado agora. É, mas sabe, Ana Maria, quando eu cheguei ali embaixo, ai, voltou tudo que você... Não crê. Você não soube receber, mas não adianta. Você que tem que expulsar isso agora e aceitar o que Jesus já fez. Você que tem, não adianta eu falar mais, orar por você de novo. Você é que tem que confessar e expulsar. Até você se convencer. É assim para todas as áreas. Financeira, seja o que for. Até você se convencer. Porque daí você não se convence, você fica mudando de ideia. Não, mas acho que é porque não era para ser curado agora. Eu sei que vou ser curado mais tarde. Não é assim. Não, é porque ele não me deu a provisão agora. É porque também eu não fui bacana naquela área. Mas acho que eu errei naquele ponto. Mas eu acho que depois ele vai fazer. Então, gente, está tudo errado isso. Você tem que se convencer que é agora. Porque é hoje e agora, a Bíblia diz. A gente erra nisso aí, tá? Então, você tem que falar com o seu corpo. Você tem que falar, né, para a sua saúde, para os seus negócios, para as suas finanças. Você tem que falar para o seu casamento, para os seus filhos. Enfim, para tudo. Seu trabalho, para tudo que envolve a sua vida, para a sua mente. A pessoa está esquecendo, fala, mas sabe o que eu estou esquecendo? Isso, continua que vai ser o fim mesmo. Para de falar isso. Você não deve falar isso. E quando alguém falar, você repreende. Eu já tenho a mente de Cristo, está escrito lá na Carta aos Coríntios. Eu já tenho a mente de Cristo em mim. No seu espírito você já tem. Então começa a confessar que você tem a mente de Cristo. Não a mente do diabo, mentiroso, esquecido, doente. Leia a Bíblia para a tua mente ficar firme, ficar saudável. Tá? Então com isso você libera a graça para você ser transformado. Você libera a graça de Deus para você ser transformado. Essa área da sua vida. É assim que você vai sendo transformado. Estão acompanhando? Depende de você, né? Porque Deus já fez tudo. Então, 1 Coríntios 4. Nós vamos encerrar aqui. Vamos ver. Então, sabedoria é o quê? Já entendeu o que é sabedoria? Cadê teu casaco? Como é que você faz para pôr a tranca lá no portão da tua casa? Você sabe. Né? Você vai entender como é que você tem que fazer isso daí. Você é que vai saber. É 2 Coríntios, tá? Eu errei. Então, sabedoria, você vai adquirir com a oração. Você tem que saber. Tem que saber que horas que é para você sair. Você sabe que horas começa o culto aqui de sábado, ou não? Então, você sabe que horas, você sabe como você tem que fazer. Sabedoria, Deus te dá. Você sabe o que você tem que fazer. Isso é sabedoria. Agora, você fica pensando que sabedoria é uma coisa, sabe assim, é álgebra. Como que eu vou ter? Não, é isso, gente, é simples as coisas de Deus. Nós que temos a mente toda enrolada, que nos atrapalha. Então, 2 Coríntios 4, versículo 13, olha aqui. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu crie, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ele está falando sobre fé aqui. Como liberar a fé, assim, você tem que falar. Você tem que falar para liberar a fé. Senão ela fica lá dentro. Você não abre a boca, você viu que você não tem força para abrir a boca porque você não pratica? Você não tem a palavra de Deus lá dentro de você. Você sabe tudo, você sabe falar, escalar o jogo, o time da, que você torce, sei lá que, qual que é o seu esporte preferido. Os homens gostam disso, tem mulher que gosta também, tudo bem. Mas você sabe escalar todos. Agora não sabe ouvir Deus para uma sabedoria? Por quê? Veja aí. Como que está a sua vida? Quem que está te alimentando? Como é que você quer a solução dos seus problemas? Você tem que buscar essa palavra, você tem que saber isso aqui dentro de você. Igualzinho que você sabe falar todo o elenco do filme que você mais gostou na tua vida. Ah, Richard, eu lá sei, não conheço um artista de cinema, gente. Eu lá sei, falei Richard, porque eles ficam falando, eu não sei quem é. Mas, gente, pelo amor de Deus, você sabe todas essas coisas. Mas você não sabe isso aqui? Então, se você se alimenta daquelas porcarias lá, tudo bem, é bom para você se divertir e tal, mas muita diversão atrapalha um pouco também. Agora está na hora de você focalizar a coisa de Deus, para mudar a sua mente, para você saber que jeito que você enfrenta o que vem contra você. Porque tudo que vem contra você é do mal. Deus só manda coisa boa e você não recebe. Porque tem um mal aí na barreira, atrapalhando a tua vida. que é o que você crê. Então, ele está dizendo aqui, nós temos o Espírito da fé, que é o Espírito Santo, para liberar a fé. Ele habita dentro de você, o Espírito da fé. Ah, anda nisso, minha gente. Olha, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, nós temos o mesmo. Então, libera. Libera. Porque quanto mais você lê isso, você vai saber, eu tenho o Espírito da fé. Eu tenho fé, sim, senhor. Porque o diabo fica falando na tua cabeça, você não tem fé. Você não sabe. Ele só condena. Já não vimos ontem que quem nos condena é a nossa consciência? Você não pode deixar isso. Ele te põe para baixo para acabar com a tua vida, mentiroso. Você tem que ler muito, confessar, para você saber quem você é. Está no seu espírito, seu verdadeiro eu. Esse eu carnal aí, ó, tchau. Põe fora. Não dá resultado. Tá? Veja, lembrando que Davi, ele atacou Golias com as palavras primeiro. Ele não chegou lá já, tchum, com o estilingue e tacou a pé. Não. Oh, seu filisteu incircunciso, é hoje que eu vou arrancar a tua cabeça e ainda vou dar a sua cabeça, o seu corpo para os abutres comerem. E a vitória vai ser dada hoje. Primeiro ele confessou, ele falou, ele liberou a fé. É isso que você tem que fazer na tua vida. Amém. A Bíblia é isso, ela nos ensina. Tá valendo?
Amém.
É isso mesmo. É isso que você tem que fazer. É assim que você tem que proceder na sua vida. Porque quando você está com a fé, você está liberando a sua fé, porque você está convicto do que a Bíblia diz, você tem ousadia. Ai, diabo, é melhor você sair. Ele não vai sair, gente. Porque não foi assim que Jesus falou com os diabos, não, tá? Porque ele odeia o diabo. E você tem que odiar igual. Diabo, você não fica tratando ele mansinho, não. E nem com medo. Porque cachorro latindo, você ficar com medo, ele bem te avança. Então, Daniel ficou na cova dos leões. Ficou lá. O que aconteceu? Os leões dormiram. Não aguentaram a luz de Deus lá. O diabo não pôde matá-lo. É isso aí. Se ele tivesse na carne, na alma, ele tinha morrido. Ele ia ser uma bela caça para aqueles leões. No entanto, os leões ficaram quietos. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Aqui você não vai tirar proveito mesmo, diabo. E acabou essa tua ação na minha vida e aqui, nesse espaço. Cai fora. Em nome de Jesus, porque eu sou a justificação de Cristo Jesus. Ele já me justificou. Isso quer dizer o quê? Eu não ando em pecado. E se eu pequei, errei alguma coisa, eu já pedi perdão e nunca mais faço, e Deus já me perdoou. Eu estou justificada, Deus está em mim. Ele me ama, cai fora. Você vai largar o que é meu. Não é o máximo. Essa é a sua identidade. Vou trazer mais ensino sobre a identidade. A nossa nova identidade agora, que é a identidade de Cristo Jesus. Ah, disseram que agora tem uma nova identidade. Até fui fazer. É a mesma coisa. Identidade velha, é a mesma coisa. Gente, identidade nova agora é Cristo Jesus. Tá? Não mudou nada, porque eles esqueceram. Conversa de brasileiro, né, gente? Mas amém. Então, gente, você vai tirando identidade, é tudo igual. Agora, você nasceu de novo, você tem a identidade de Cristo Jesus. É para você tomar esse posicionamento aqui no mundo, agora. Porque esse mundo é caído e está no osso. Vai virar de cabeça para baixo. Então, fique firme para você ser um dos que vão ser arrebatados. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Glória, glória a Jesus. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Ele está te chamando, você viu, né? Ele te quer demais. Tanto que ele até morreu por você. Ninguém morre pelo outro se não ama tanto, né? Então, ele morreu porque ele ama. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa agora todos esses pedidos que estão aqui, em nome de Jesus. Aleluia. E eu oro para que a sua unção seja liberada, para que tudo que está aqui se torne agora bênção. Através da imposição das minhas mãos, eu confesso bênçãos para essas situações e repreendo em nome de Jesus toda esta maldição que está nestas situações, que seja liberada a tua bênção, Pai, agora. Eu digo em nome de Jesus, eu clamo o sangue de Jesus, para que todo seja abençoado. E essa chave desse carro, o que acontece com esse carro, eu confesso bênção para esse carro agora, para aquilo que é preciso acontecer seja liberado agora, em nome de Jesus. Pessoas sendo curadas agora, fisicamente e mentalmente. Os que estão atribulados, atormentados, recebam a paz agora. Obrigada, Pai, por você estar liberando a paz. A paz de Jesus. Obrigada, Senhor, por você estar agora com a sua unção liberada, Senhor, para as finanças, para aqueles que estão investindo, serem abençoados com uma colheita poderosa em nome de Jesus. Por todos que estão aflitos, que sejam agora libertos dessa aflição e entreguem toda a situação na sua mão para que eles tenham a paz e durmam bem à noite. Em nome de Jesus, os que estão preocupados, que não, por isso nem dormem, eu confesso a paz agora e repreendo essa angústia, esse tormento, em nome de Jesus, para que a paz reine, durma, descanse. Eu quebro essa maldição nessa vida, essa preocupação, esse medo, que saia desse coração agora, dessas emoções, eu digo em nome de Jesus. Eu te louvo, Deus meu Pai, por você estar abençoando os corações de todos aqui agora, a tua unção liberada para todas as situações que eles vieram e entregaram hoje aqui no seu altar, todos recebendo da tua graça as bênçãos, as suas necessidades sendo atendidas, soluções para esses problemas, os que estão em casa, a mesma coisa, todos sendo abençoados. Por isso, agora, nós, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, todos os santos da igreja, numa só voz, dizem: amém, amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe seu domingo, sua semana. Que você carregue essa força que Ele liberou hoje aqui e que você veja os frutos da sua transformação em nome de Jesus. E até o próximo culto, que vai ser de glória e poder. Estou esperando vocês. Obrigada e tchau.